Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esporte, alavanca do progresso social. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Comigo no estúdio hoje também, a presença da nossa convidada, a Márcia Eufrásio. E já nós vamos conversar com a Márcia, que é atleta de superação, é uma atleta de corrida urbana. Comigo aqui no estúdio também a Patrícia Calabaide. Bom dia, Patrícia. E também a presença do senhor Elias Eufrásio, que é o pai da Márcia Eufrásio e que está aqui conosco no nosso programa Esporte na Rede, os destaques e os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Muito bom dia, Márcia Eufrásio. É um prazer tê-la aqui no nosso programa hoje para falar um pouco sobre a sua experiência esportiva. Obrigado por estar conosco aqui, Márcia.
Muito obrigada, Eduardo Rocha. Quero agradecer a todos que aqui estão, ao Pacheco Neto, a Patrícia Calabaide, ao meu pai que está hoje aqui comigo. Muito obrigada por este convite e espero hoje poder, enfim, contribuir um pouquinho aqui com a minha experiência. Para todos que estão ouvindo nesse momento.
E nós queremos destacar o papel da Márcia Eufrásio na a sua referência esportiva, contando um pouquinho da tua história, Márcia. Você que hoje se destaca, né, no esporte com as corridas, né, participando de maratonas, né, ultramaratona, inclusive, chegando a participar de corridas com 44 quilômetros, né, de corrida. Então a gente quer contar um pouco dessa sua vida esportiva, como você começou, porque nós sabemos já de antemão que você, como atleta de superação, você viu no esporte o espaço necessário, o espaço vital para superar um grave problema de saúde pelo qual você passou há cerca de 2 anos atrás, é isso?
Sim. Faz algum tempo atrás eu tive um problema de saúde, né? Tive um acidente vascular cerebral e passei, enfim, um período bastante difícil da minha vida para a gente poder se superar. E como sempre fui envolvida com esportes, todo esportista, ele tem a mente voltada para o sucesso. Ninguém vai praticar nenhum esporte pensando na derrota. Então, todo mundo pratica pensando na vitória. E com essa mesma metodologia, eu acabei também me superando. Então, eu até digo que foi graças ao esporte, porque essa mente voltada para o lado positivo, né, que é aí que passei por esse período e me superei. E na parte das corridas, faz apenas 1 ano e meio que eu estou nesse mundo das corridas. Hoje comecei correndo 20 minutos, como todas as pessoas, correndo e andando, né? Porque a gente precisa, primeiro, se condicionar. E aí, entrei numa assessoria esportiva. A assessoria esportiva abriu esse mundo para mim e verifiquei que as pessoas começavam a participar de competições. E eu pensei, nossa, que legal essas competições, né? Será que um dia eu chego lá? Será que eu consigo correr 5 quilômetros, 10 quilômetros? E a gente vai se superando a cada dia e comecei a me inscrever nas competições, né?
É muito interessante a sua história, porque na verdade muita gente inicia o esporte e com todas as condições de saúde, sem ter tido uma motivação como a sua, que foi a superação de um problema de saúde. Muitas vezes as pessoas tem todas as condições possíveis para praticar o esporte, mas acabam por uma questão até de ausência da motivação a mais, a ausência daquela motivação mais importante, acabam não exercendo o esporte de uma maneira competitiva como poderiam. Agora, no teu caso, você iniciou como uma superação particular e você acabou entrando no esporte de competição e, inclusive, tendo resultados muito interessantes nessa sua carreira esportiva. Como é que foi essa sua entrada nas competições de corrida? Aliás, que tipo de corrida que você iniciou realizando, participando? Como é que você iniciou essa participação nessas corridas treio?
Eu comecei primeiro com as corridas mesmo urbanas e verifiquei, bom, tem várias pessoas, né, que gostam das corridas urbanas, elas são muito legais, mas eu pensei, poxa, o meu dia a dia já é tão urbano, né? Por que que eu vou ficar correndo ainda no asfalto? E comecei a ter esse olhar para as corridas trail e lá eu me encontrei. Porque na corrida é um momento que você tem de estar somente com você mesmo. Então, é um momento de reflexão, é um momento de superação, é um momento que você tem contato com a natureza, é um momento que você presta atenção no seu corpo, fala com o seu corpo. E lá eu me encontrei plenamente e me inscrevi nas corridas da Ultra Trail, que são de uma empresa aqui catarinense. E essas corridas, além de você fazer muitos amigos, você acaba indo a lugares onde normalmente as pessoas não têm acesso. Então, você alia o bem-estar, a natureza, as amizades, e isso me deu muita motivação. E, em razão disso, eu conheci eu fui aos poucos, né? Fiz corridas ultra-trail de 25 quilômetros. Eu fiz, depois parti este ano para uma ultramaratona, fiz a ultramaratona lá em Bento Gonçalves, foi a minha primeira maratona, né? Embaixo das parreiras de uva, que foram muito bonitas, muito legal a gente poder correr e estar comendo uva ao mesmo tempo e bebendo vinho, foi bem interessante. E um amigo meu, que é ultramaratonista lá de Blumenau, Egomar, ele acabou vendo o meu perfil e me convidou para... Márcia, tu tem um perfil de ultramaratonista, tu tem uma mente forte, tu é determinada, eu tenho te acompanhado, vejo que você tem muita determinação, você não quer participar de uma ultramaratona? Eu falei, nossa, mas ultramaratona, eu só corro há 1 ano e meio. Na época, só fazia 1 ano até. Ele falou, top, eu falei... Bom, se eu venci um AVC, por que que eu não vou topar essa ultramaratona, né? E topei e participei da Ultramaratona Internacional dos Anjos, lá em Minas Gerais, de 235 quilômetros, na qual nós fomos os primeiros colocados em dupla. E foi uma ultramaratona onde corremos quase 45 horas sem parar, sem dormir. E foi muito emocionante, assim. Eu lembro de cada cenário, cada cena, cada momento. Inclusive, eu torci meu pé durante a corrida. E tive que não prestar atenção na dor e me focar só na minha chegada. Porque se eu prestasse atenção na minha dor, eu nem correria, nem andaria, né? Então, eu acabei só prestando atenção... Foquei a minha mente na chegada e os últimos 30 quilômetros foi muito difícil, mas conseguimos completar esse percurso.
Agora eu fiquei curioso para saber se realmente lá em Bento Gonçalves os corredores paravam para tomar um vinhozinho, Márcia.
Olha, sabe que o pessoal parava para tomar o vinho?
Bom,
a corrida, né? Claro que não poderia tomar um copão de vinho, mas um pouquinho de vinho para dar um gás, uma motivação para poder correr o restante. E todo mundo fez um pouquinho. Vinho, suco de uva, a própria uva em si.
Aliás, o vinho faz muito bem para a saúde, né? Aquela tacinha de vinho, né?
É.
Ô, Márcio, mas falando em saúde, você realmente superou um problema grave que você acabou sofrendo na sua vida. E a sua experiência, você acabou valorizando bastante a sua experiência e transformando, potencializando essa sua experiência num exemplo para a qualidade de vida das pessoas em si, né? Inclusive, você usou o seu tempo para escrever um manual de qualidade de vida, né? Um guia prático do esporte para a saúde e para o bem-estar das pessoas. Como é que você acabou realizando esse trabalho, esse manual impresso? E de que forma ele acabou sendo distribuído? Quais são os efeitos que você acredita que eles possam ter, essas dicas, né, desse seu manual de qualidade de vida, possam ter para influenciar positivamente a vida das pessoas?
Bom, durante o meu período de recuperação do meu AVC, uma coisa importante quando nós estamos doentes é não dar ênfase à doença. Então, baseado nisso, isso, o esporte, como eu sempre fui esportista, fui bailarina também, desde criança, você precisa manter a mente ativa. E como eu sei que nós somos, né, corpo, a própria Organização Mundial da Saúde define a saúde, né, baseada em três pilares, que é corpo, mente e espírito. E então eu desenvolvi um manual de qualidade de vida junto com uma outra amiga também da área do esporte, da área do vôlei, que é a Cláudia Santos. Nós desenvolvemos um manual falando desses três pilares, da parte do corpo, que está envolvendo os exercícios, as atividades físicas, da parte da mente, que você precisa estar com a mente forte, com a mente focada, você precisa estar bem, e a parte espiritual, que é o que nos dá também, né, toda essa energia para nos manter vivos, né? Essa fé que o brasileiro tem de modo geral. E aí fizemos esse manual, que foi um manual distribuído, patrocinado, né, pela Fundo Esporte, pela Secretaria do Estado de Turismo, de Cultura e Esporte de Santa Catarina. Ele foi distribuído para os postos de saúde, para as escolas públicas do estado. E onde também desenvolvemos algumas palestras voltadas a essa área, para incentivar os jovens a cuidar deles, né? Mais deles, através do esporte.
E realmente você tem sentido a utilidade, o valor dessas recomendações, desses conselhos, desses aconselhamentos, dessas conclusões nas pessoas que têm tido acesso, Márcia?
Sim. Não só o esporte, como qualquer atividade, né, você precisa iniciar para saber dos benefícios. A gente não pode aqui só falar da parte teórica, mas a parte prática, né, você tem que partir para a ação. E veja bem, você toma um banho e um banho limpa você por fora. O que que faz hoje você eliminar as toxinas e limpar você por dentro? O suor. O suor tem esse poder de nos limpar de dentro para fora. E hoje nós vivemos num mundo muito estressante, onde as células, enfim, não sou médica, não, né, mas as células, elas acabam se sobrecarregando, né? E a maneira de nós podermos, inclusive, estar melhor, eliminar essas toxinas do corpo, manter o nosso corpo saudável, produzir, né, a serotonina, porque o esporte ele produz o hormônio do bem-estar, então nos deixa mais felizes, nos deixa com mais vontade de viver, nos proporciona isso. Então, eu, através desse manual, eu tenho motivado as pessoas a sair de casa. Vamos correr, vamos fazer uma trilha. Tem pessoas que gostam de futebol, tem outras que gostam de acampar, tem outras que gostam de correr, tem outras que gostam de vôlei. Não importa, o importante é se manter ativo, porque a gente só tem um corpo. E a gente tem que fazer nosso corpo funcionar e tá perfeito, né? Até porque quem é que quer ficar doente? Todos nós queremos ser saudáveis.
Aliás, a poluição, né, contribui muito para que o próprio organismo, o corpo, não respire direito, né, Marcia? Inclusive, o próprio ar, a reciclagem do ar que o nosso sistema produz, ela acaba não sendo perfeita como deveria, em função de estarmos vivendo em ambientes não tão saudáveis assim, às vezes muito em ambiente fechado ou ambiente urbano. Você bem lembrou que preferiu fazer as corridas mais junto à natureza, né? Isso aí também, como você já tinha ressaltado, muda, né, o comportamento da pessoa, muda a relação da pessoa com ela mesma, com o esporte e com a natureza, com o ambiente em que ela está vivendo.
Sim. Porque você fica próximo de pessoas que também têm esse mesmo olhar. Então, são pessoas saudáveis, pessoas que praticam esporte, pessoas que têm um estilo de vida bem saudável, tentam comer corretamente, né? Porque a parte da alimentação influencia muito na nossa vida, influencia muito na nossa energia. As pessoas, de modo geral, estão muito acostumadas a fazer as mesmas coisas, né? Então, acorda, toma lá, sei lá, seu café da manhã com pão, com embutidos, com margarina, com isso, com aquilo. Mas quando a gente começa, inclusive, a mudar essa alimentação, porque através das atividades ao ar livre, você começa a ficar mais consciente sobre você mesmo, sobre o que acontece com você, sobre a sua alimentação, sobre o seu corpo, sobre sua rotina. Você dá mais atenção a coisas simples na vida, né? Que é um pôr do sol, que é uma flor pequenininha que está nascendo lá, mas que tem vida, que é um animal que está passando, às vezes até uma cobra, né? Que a gente não pode matá-la, porque somos nós que estamos no ambiente dela e não ela que está no nosso ambiente, né? Então, que seja cobra, que seja aranha. E uma coisa interessante é que quando você começa a se envolver com isso, hoje eu participo com uma turma onde nós visitamos as cavernas aqui em Florianópolis, né? Então, no estado de Santa Catarina, nós temos 80 cavernas cadastradas no Cadastro Nacional de Cavernas. Sendo que dessas 80, 56 cavernas estão aqui em Florianópolis. E por alegria, nós acabamos descobrindo 4 a mais que enviamos agora para esse controle, né, que faz esse cadastro de cavernas. E enviamos as coordenadas para aumentar aí a nossa... E a atividade ao ar livre nos proporciona isso, né? Tá nesse junto à natureza e ter esse despertar, que é o mais importante, é ter essa consciência sobre nós, sobre a natureza e sobre o nosso meio ambiente. E aí nós mudamos o nosso comportamento.
Bom, né, a esse respeito, inclusive, você tem todo esse conhecimento que você desenvolveu na questão da parapsicologia. Isso com certeza deve ter te ajudado muito nessa compreensão. Como é que você criou uma relação, então, da parapsicologia com o esporte nessa busca por um esforço um esforço físico que, no fim das contas, reflete no teu organismo e no teu espírito como uma harmonia, né? Como uma forma de você se sentir bem de uma maneira total diante da fragmentação que a nossa mente está sujeita nas diversas coisas, né, do dia a dia, porque o nosso dia a dia é muito fragmentado, é muito dividido, compartimentalizado. Então, realmente exige um esforço não só do seu físico, mas também da sua mente, para que você se recomponha, né, Márcia?
É. Bom, a corrida, principalmente maratona e ultramaratona. Mas vamos partir do começo mesmo, quando as pessoas iniciam a fazer a corrida. A gente sempre imagina que a gente não vai conseguir correr 10 quilômetros, que a gente não vai conseguir correr 15. Veja bem, eu estou falando a palavra não. Porque normalmente, quando nós nos colocamos numa situação diferenciada do dia a dia, que foge ao nosso padrão comum, nós já nos posicionamos como eu não posso e eu não consigo. Os outros podem, mas eu não posso. Os outros fazem, mas eu não vou fazer. Então, para a psicologia, que é o estudo da mente, como funciona a mente do ser humano, e quando nós estudamos a mente, nós estudamos o padrão das crenças que nós temos. E essas crenças que estão no nosso subconsciente, elas são formadas através, né, da educação dos nossos pais, através da sociedade. Então, nós temos inúmeras crenças. E a maior delas que todos têm é: eu não posso, eu não consigo. Todo mundo tem medo, né? Porque o medo é o medo de não conseguir um resultado de sucesso. Então, a gente já coloca um não na frente. E o mais importante nisso, como eu estudei e estudo a mente e sei como funciona a mente, eu sempre me pré-determinei e me organizei. Se o outro faz 40 quilômetros, eu também posso. Veja bem, eu fiz uma maratona agora, no começo do ano, que foi lá em Bento Gonçalves, foram 42 quilômetros de morro, onde eu não sabia que era tanto morro, mas fui lá e encarei. E tem um momento, o corpo dói, tanto faz correr 20, 30, 50, 100 quilômetros, o corpo dói, o pé dói. Então, você precisa desfocar da dor e simplesmente conversar o tempo inteiro com você mesma, sustentar essa força e falar: faltam só, eu vou conseguir, eu sou capaz. Então, todo o esforço no esporte, ele é muito mental. Você precisa estar extremamente focado naquilo que você quer, porque senão você não realiza. Porque a dor vai existir sempre. Né?
Da maneira como você coloca, até desculpa te interromper, mas às vezes a gente desconhece realmente a força do nosso corpo, né, Márcia? É mais ou menos isso, né?
É, a força da nossa mente. Porque o corpo, você precisa ter uma mente forte para você levar o seu corpo. E a gente acha que é o corpo que faz. Mas não é o corpo. Quem nos proporciona ao melhor é a nossa mente. É o nosso... Claro que você precisa ter um condicionamento físico e tudo mais. Mas veja bem, se você não tem uma mente voltada com força para atingir o seu objetivo, você pode ser o melhor atleta que for. Você não vai passar de 10, 15, sei lá, do que seja até 10, 100 metros, né? Depende da... Então, você precisa estar focado e conversando e entender como funcionam essas suas crenças e estabelecer essa conversa interna, mental. Lembrando, eu posso, eu sou capaz. Nós utilizamos apenas 5% do nosso, da nossa mente. Então, nós temos 95% para explorar. E o ser humano não está acostumado a se desenvolver mentalmente. A gente está acostumado a se desenvolver fisicamente. Mas a partir do momento que você começa a desenvolver o seu mental, você começa a despertar em você algumas forças que a gente normalmente acha que não tem. Mas nós, todos nós temos.
É, e na verdade, a gente não acredita muito na própria resistência que nós temos. E esse fato de você não acreditar na sua própria resistência é que já faz você perder, né? Já faz você fracassar naquilo que você deve, em primeiro lugar, tentar, né? E esse acreditar, né? Essa visão positiva faz você superar, né, de uma vez por todas, esses limites que muitas vezes são superáveis e você acaba não acreditando.
É, e a grande maioria das pessoas que são envolvidas com esporte, né, no esporte você encontra pessoas que têm essa mente forte. Então são as pessoas que falam para você o seguinte: vamos lá, mais um pouquinho, você consegue, você pode. Então, elas te ajudam também a construir essa mente, acreditando mais em você. Porque as pessoas, de modo geral, têm seus problemas, né? A gente cresce, uns se acham fraquinho, outros se acham gordinho, uns se acham bonitos, outros se acham feinho, e eu não sou tão amado, eu não sou isso, ou eu posso, eu tive dificuldades, cada um com as suas... com as suas vivências, com as suas experiências, mas o esporte faz a gente superar isso, né? Porque ele trabalha o mental.
Bom, a gente já está chegando no final do primeiro bloco. Acho que se a Márcia tiver tempo, a gente pode até continuar no segundo bloco, Márcia. Tem problema você continuar no segundo bloco também, Márcia?
Não, posso continuar.
Podemos continuar, né? Patrícia, queres fazer alguma colocação, Patrícia Calabaide?
Eu quero saber que corrida foi essa que ela fez sozinha em Portugal, a Espanha. Acho que é legal comentar sobre isso aí, hein?
É, podemos conversar sobre essas corridas, essa de Portugal, Espanha, que a Márcia participou, também a próxima, que é essa ultramaratona, 235 quilômetros, que você já citou, Márcia, com 44, 45 horas de prática, de corrida, realmente é para quem tem uma força de vontade muito grande. Sobre esses assuntos, nós vamos conversar daqui a pouquinho, então. Vamos continuar com a Márcia Eufrásio. A gente tem essa chance, então vamos continuar daqui a pouquinho no segundo bloco do Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.